E aí, galera, tudo bem? Cheguem mais para um episódio da nossa série especial Viramos Remoto e Agora, no qual eu compartilho insights, reflexões, aprendizados ou mesmo ideias que tenho visto, estudado ou praticado sobre o tema. Tudo isso a partir da perspectiva do design organizacional para ajudar as organizações a lidarem com esse contexto de hoje e, quem sabe, até fortalecer essa prática daqui em diante. Tem um amigo que é um baita consultor de transformação cultural e estávamos recentemente conversando sobre todo esse contexto em que estamos vivendo, sobre as possíveis implicações de onde podemos chegar como organizações, e ele começou a me contar de como algumas empresas estavam reagindo à mudança repentina para o trabalho remoto. Uma das coisas que ele comentou e achei até engraçado é que as empresas estão desesperadas montando planilhas, entre outras coisas, ferramentas, para conseguir controlar as horas de trabalho das pessoas. Afinal, como as pessoas estão remotas, é preciso controlar se elas estão trabalhando. Fora, claro, implicações da nossa arcaica legislação. Já fiz um episódio sobre entrega para dizer que isso não faz sentido. Mas vou reforçar, controlar horas no remoto é a maior perda de tempo que você pode ter. Na verdade, eu já acredito que controlar horas em qualquer formato é, de certa forma, uma perda de tempo. No contexto atual, então, piorou. Eu preciso, na verdade, perguntar, por que controlar as horas? Que tipo de informação a empresa vai ser capaz de extrair quando tiver uma planilha com as horas de todo mundo? Vamos imaginar a seguinte situação, uma seguinte história aqui. Temos duas pessoas, o João e a Fernanda. Ambos são super disciplinados e apertam ponto todos os dias, além de clicar no cronômetro antes de começar e depois de terminar uma atividade e tudo mais. No fim da semana, temos que João trabalhou 36 horas e a Fernanda trabalhou 44 horas. Aí eu vou jogar a seguinte pergunta. Quem gerou mais resultado para a empresa? Na boa, quem conseguir responder a essa pergunta com essas informações que eu dei, eu vou dar um prêmio aqui. Eu vou dar um passo adiante na conversa. Quando a empresa pede para as pessoas dizerem que hora elas começaram e que hora elas terminaram de trabalhar, a empresa está dizendo de forma indireta que ela não confia nessas pessoas. Se você precisa comprovar que está trabalhando, qual a relevância do que você faz? Não é mesmo? É como se a empresa valorizasse mais as horas trabalhadas e não o resultado gerado. É semelhante à contratação de um serviço de internet. Se contratou 120 megas, quer ter os 120 megas, mesmo que só precise de 40. O mais trágico é que quando se fala de pessoas, se contrata 160 horas e quer que entregue 250 todo mês. Uma coisa que precisa ficar muito clara, trabalhar mais não é sinônimo de entregar mais. E o inverso é verdadeiro, ou seja, trabalhar menos não significa entregar menos. Eu já vejo que quem trabalha mais do que 8 horas por dia são pessoas que não sabem priorizar e desperdiçam muito tempo com coisas que não geram resultado. Na Ignos, que eu trabalhei, que era 100% remota, nós chegamos a monitorar horas para entender melhor as estimativas do time de desenvolvimento e tudo mais. Um fiasco. Mas as discussões que geraram foram muito ricas e uma coisa ficou muito clara para mim na época. Ninguém produz mais do que 5 ou 6 horas por dia. Isso em dias muito bons. Quem trabalha 12 horas geralmente investe mais de 60% do tempo em reuniões, em conversas ou coisas desnecessárias. Vou adicionar um elemento que dificulta ainda mais a situação. As pessoas estão trabalhando de casa em quarentena. Rotina é algo que virou lenda. Então, mais uma vez, vou fazer um apelo. Esqueçam o ponto. Confie nas pessoas. É isso aí, galera. Fiquem antenados que qualquer hora pinta um episódio aí para você ouvir. Dúvidas, perguntas e sugestões já sabem onde me encontrar. Até a próxima. Valeu!